Laudetur Jesus Christus.
Sintoniza uma rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora convosco. Já microfone Filomeno Lopes. Tristeza do Papa Francisco pelo atentado ocorrido no Iraque no final da tarde desta segunda-feira. O Papa reza pelas vítimas e para que a violência não impeça o caminho da reconciliação e da paz no país. Em Moçambique, a Arquidiocese da Beira capacita os sacerdotes em diversos temas relativos à intervenção pastoral nos nossos dias. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Tristeza pelo atentado ocorrido no Iraque no final da tarde desta segunda-feira. Oração pelas vítimas e para que a violência não impeça o caminho da reconciliação e da paz no país. Esse é o teor da mensagem do Papa Francisco enviada ao Núncio Apostólico no Iraque, Dom Mitja Lekosvar. Sua Santidade, o Papa Francisco, lê-se no texto assinado pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, ficou profundamente entristecido ao saber da notícia da perda de vidas na explosão no mercado Al-Wailat, em Bagdad, e envia suas condolências aos familiares e amigos dos que morreram. Confiando as suas almas à misericórdia de Deus Todo-Poderoso, continua a mensagem, Sua Santidade renova as suas fervorosas orações para que nenhum ato de violência enfraqueça os esforços daqueles que estão empenhados em promover a reconciliação e a paz no Iraque. Temos duas opções. Ou nos unimos e cooperamos para que o nosso país possa se recuperar totalmente, ou persistimos em perpetuar as nossas lutas e abrimos, Deus nos livre, as portas do inferno. Palavras do patriarca de Babilônia dos Caldeus no Iraque, cardeal Luiz Rafael I Sacco, pormenores com o colega Raimundo Lima.
Temos duas opções. Ou nos unimos e cooperamos para que o nosso país possa se recuperar totalmente, ou persistimos em perpetuar nossas lutas e abrimos, Deus nos livre, as portas do inferno. O patriarca de Babilônia dos Caldeus no Iraque, cardeal Luiz Rafael I Sacco, usa tons lapidários e peremptórios na mensagem que dirigiu aos muçulmanos em vista da Eid al-Adha, a festa do sacrifício que este ano é celebrada em 21 de julho pelas comunidades islâmicas no mundo inteiro. As palavras escolhidas pelo patriarca são ainda mais eloquentes após o ataque terrorista perpetrado na segunda-feira, 19 de julho, em um mercado popular no distrito de Sadr City, a leste da capital iraquiana, habitado em sua maioria por xiitas. A ação terrorista, realizada por uma mulher bomba usando um cinto explosivo, causou pelo menos 35 mortos e 60 feridos e foi reivindicada pela sigla jihadista do autodenominado Estado Islâmico. O ataque de segunda-feira, 19 de julho, foi o terceiro em um mercado popular em Sadr City desde o início de 2021. Em sua mensagem de saudações e bênçãos dirigidas aos muçulmanos por ocasião da Eid al-Adha, o patriarca Sacco recorda as difíceis condições políticas de segurança, econômicas e de saúde que pressionam os indivíduos e fomentam a instabilidade social, convidando todos os iraquianos a se unirem para libertar seu país de ser refém da corrupção e do conflito. Trata-se, assinala o cardeal iraquiano, mais de um dilema ético do que político e econômico. O patriarca também convida todos os iraquianos a lembrar os versos do Alcorão que profetizam o dia em que aquele que fez até mesmo somente o peso de um átomo do bem o verá, e aquele que fez até mesmo somente o peso de um átomo do mal o verá. Nós, acrescenta o patriarca, temos duas opções à nossa frente. Ou nos unimos e cooperamos para que nosso país possa se recuperar totalmente, ou persistimos em perpetuar nossas lutas. E assim abrimos, Deus nos livre, as portas do inferno. A festa de Eid al-Adha comemora a prova de obediência a Deus dada por Abraão, mostrando-se pronto a sacrificar a vida de seu filho Isaac, se isso estivesse de acordo com a vontade de Deus. O sacrifício ritual que os clãs familiares e as comunidades fazem durante a festividade lembra o sacrifício de Abraão, substituído com um carneiro, após o anjo ter impedido sua mão de sacrificar Isaac.
Em Moçambique, a Arquidiocese da Beira capacitou sacerdotes em diversos temas sobre a intervenção pastoral. Pormenores com o nosso correspondente a partir da cidade moçambicana da Beira, Rogério Maduca.
A Arquidiocese da Beira capacita sacerdotes em diversos temas sobre a intervenção pastoral. O evento decorreu nos dias 13 a 15 do mês de julho no Centro de Formação de Nazaré, cidade da Beira, em Moçambique, e participaram cerca de 50 sacerdotes, entre diocesanos e religiosos, em serviço nesta prelazia. Esta formação teve como principal objetivo a atualização do processo formativo do clero, de modo que estes possam intervir pastoralmente sem grandes dificuldades, tal como avançou o decano do clero da Beira, Padre José Domingos.
O objetivo geral é o ajornamento, quer dizer, a atualização. Dentro da nossa perspectiva no sacerdócio, então procuramos temas relacionados, atualizados também, e colocamos na formação para atualizarmos os nossos e poderem intervir pastoralmente em um contexto em que possam compreender, ser compreendidos.
Com vista a alcançar os objetivos traçados, temas como o sacerdócio, a Igreja Mestra da Oração e Amores Letícia foram abordados durante o evento por diferentes oradores. Por esta razão, o decano acredita que o clero sai mais disponível para a sua ação.
Estamos em crer que saímos daqui mais informados, não é? E disponíveis para poder intervir pastoralmente com um conhecimento acrescido.
No último dia da formação permanente do clero da Beira, os sacerdotes participaram de uma celebração eucarística presidida pelo vigário-geral da Arquidiocese da Beira, Padre Silvio Anovo, este que durante a homilia, citando Dom Cláudio della Zuana, recordou que é necessário pautar com o sacerdócio de Jesus Cristo, pois o contrário não é o que a Igreja precisa.
E se nós pautarmos por este sacerdócio de Jesus Cristo, com certeza que havemos de alimentar muito este povo de Deus que está oprimido, este povo de Deus que anda cansado, este povo de Deus que anseia conhecer Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas se quisermos passar pelo sacerdócio à maneira mundana, com certeza que vamos estar à margem do sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio do poder, dos melhores lugares, que não é este o sacerdócio que a Igreja precisa neste tempo em que realmente a mesma Igreja se sente enfrentada com esta pandemia, em que se calhar a própria Igreja pode se encontrar desesperada. Nós queremos dar a melhor resposta a este convite que o Senhor nos faz hoje com esta página do Evangelho. E o convite é este: ir ao encontro do Senhor para procurarmos encontrar a melhor resposta da nossa vocação sacerdotal e fazer parte da sua escola, a escola da mansidão e da humildade, para que este povo de Deus, que tanto anseia em ouvir a palavra de Deus, encontre da nossa parte a resposta satisfatória para a própria caminhada cristã.
Satisfeitos estavam os participantes após a formação, o padre Pedissani, da paróquia de Estaquinha, e o padre Miguel de Mafambice, disseram que para além do processo formativo, a ocasião também serviu para reencontrar os demais operários da Messe do Senhor.
A formação correu bem. Valeu a pena estar cá, estar com os sacerdotes, visto que eu estou no campo e os outros irmãos estão espalhados por diversas partes da diocese, da cidade, está na zona norte da província de Sofala. E esse momento serviu de contacto, não também de assimilar novos conteúdos.
Primeiro, eu diria até antes dos conteúdos, que porém considero importante e depois vou até lembrar, é o fato que os padres se encontrem e que criem uma família, né? Aquilo que nós chamamos de presbitério, quer dizer uma família presbiteral de pastores. E depois foi muito bom. Os conteúdos foram bons. Sobretudo, o lado mais importante, que foram apresentados por padres da diocese.
A formação dos sacerdotes que estão em serviço pastoral na Beira decorreu obedecendo todas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde no país, numa altura em que se vive o estado de calamidade pública devido à pandemia do coronavírus. Importa referir que esta é a segunda formação do clero que acontece na Arquidiocese da Beira em meio à pandemia neste ano de 2021. A primeira teve lugar em março. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
Em Cabo Verde, a Associação de Cinema e Audiovisual e a Igreja Católica lançam bases para uma futura parceria. O cardeal e bispo da Diocese de Santiago, Dom Arlindo Furtado, afirmou na Cidade da Praia que os meios audiovisuais são hoje providenciais para a transmissão de valores e comunicação. Dom Arlindo Furtado falava aos jornalistas após um encontro com a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde. Um encontro realizado a pedido da associação com o objetivo de lançar as bases para uma futura parceria, diz o presidente Júlio Silvão.
Nós vamos potencializar em diferentes paróquias pessoas para a feitura de filmes, filmes sobre os seus bairros, filmes também, um olhar sobre a própria Igreja, diferentes personagens da Igreja que muita dessa geração ainda desconhece, porque não há nada em termos de audiovisual que informa, portanto, a importância que essas personagens tiveram durante o processo de desenvolvimento da Igreja em Cabo Verde, mas também filmes sobre o património material e imaterial da Igreja, que pode servir de base para a educação da própria sociedade.
Uma iniciativa reportada de grande importância por Dom Arlindo Furtado, que considera que nesses tempos modernos os audiovisuais são um meio providencial que todos devem usar para uma formação mais sólida da sociedade.
Olha, os meios audiovisuais são providenciais hoje para a transmissão de valores e para a comunicação, porque hoje o audiovisual é a forma mais atraente, mais agradável e mais eficaz para a comunicação hoje. Portanto, é o meio a não desperdiçar. Por isso, a Igreja deve fazer tudo para que os valores humanos, os valores sociais, os valores religiosos, né, passem também por esse meio e cheguem a todos, porque é um meio providencial de que todos nos devemos servir para uma construção mais sólida da sociedade e de cada cabo-verdiano.
O Bispo de Santiago adiantou que, timidamente, a Igreja Católica em Cabo Verde tem feito uso dos audiovisuais nas suas atividades. Por isso, acredita que esta futura parceria com a Associação de Cinema e Audiovisual poderá potencializar a utilização desses meios para as ações relacionadas com a formação humana, social e religiosa.
Tem tentado, na medida de uma forma muito incipiente, não é? Mas tem tentado, e uma preocupação nossa, melhorar essas atividades. E eu acho que essa futura parceria com a Associação que será o meio para nos incentivar a ir mais depressa e mais longe na utilização de audiovisuais para as nossas atividades de formação humana, social e religiosa.
A proposta da Associação de Cinema e Audiovisual é de, para além de exibir filmes nos espaços da Igreja, também produzir filmes e documentários sobre a Igreja e as suas personagens e sobre o património material e imaterial da Igreja.
A proposta é socializar com a Igreja, através de sua eminência, Sr. Cardeal, as ações que a Associação pode fazer em termos de parcerias com a Igreja na área do cinema e do audiovisual, focado essencialmente na formação, na produção de filmes, e na exibição de filmes nos espaços culturais da Igreja.
Bases lançadas em Cabo Verde para uma futura parceria entre a Igreja Católica e a Associação de Cinema e Audiovisual, numa altura em que se começa a preparar a celebração dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago, que acontecerá em 2033. África Global. Na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a terceira parte da nossa conversa com Adalberto Costa Júnior, presidente do maior partido de oposição de Angola, UNITA, que, de passagem por Roma, para contactos diplomáticos com várias entidades do Estado italiano e do Vaticano, falou conosco sobre esta digressão romana e sobre outros aspectos e desafios sociais e políticos que afligem neste momento o seu país, Angola, em particular, e o continente africano em geral.
Tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora cota, não despreze essa matriz. Ora cota, me conserva por favor. Ora cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor. Ora cota, ora cota, ora cota.
Um outro desafio que está a voltar, sobretudo depois também da morte de George Floyd, isso é a nível mundial, voltou à tona politicamente, digamos, também o problema do racismo e, nos nossos casos, também em África, a questão do tribalismo. Como é que vê? Porque há algumas tomadas de posições de muitos países, ultimamente, sobretudo em relação às eleições, enfim, deixam a desejar muito em relação àqueles princípios sanos que foram defendidos na época da luta pelas independências. Como é que vê isso hoje? Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, diz algo muito sério e que nós, sempre que podemos, abraçamos esta vertente. O presidente da UNITA muitas vezes cita um desafio enorme. Nós acompanhamos as lutas dos movimentos de libertação. Foram lutas revolucionárias, de uma fase diferente, foram na sua maioria lutas ideológicas, num contexto realmente revolucionário, anticolonial e de libertação em objetividade. Felizmente foram bem-sucedidas, mas o que acontece hoje, na sua maioria no continente africano e em Angola, esta é uma realidade também, nós não conseguimos passar das fases, diria, revolucionárias para o real desenvolvimento. Dificulta, perde-se muito tempo, bate-se, marca-se passo no mesmo espaço a fazermos a transição efetiva para o desenvolvimento. E então, como consequência, os nossos povos não usufruem daquilo que são os seus continentes, as suas terras, a riqueza dos seus países, a soberania que lhes devia garantir também dignidade e qualidade de vida, não ocorre, não vem acompanhada. Então, eu muitas vezes digo que nós temos, efetivamente, que passar em definitivo para a fase do desenvolvimento e abandonarmos aquela fase, diria assim, de luta excessivamente ideológica, revolucionária e tarda. Mas qual é a razão? Eu penso que o problema são as lideranças, meu caro jornalista. A qualidade das lideranças, muitas vezes, é que utiliza discursos absolutamente sofisticados que escondem impreparação, escondem a falta de maturidade, escondem dificuldades de um diálogo plural, diversificado. Há hoje muita liderança, não é só em África, mas em África muito em particular, e em Angola também, onde olha-se, por exemplo, para um partido de oposição como um inimigo, e não como um compatriota nosso, um meu irmão, apenas que defende ideias diferentes, mas complementares. Caminhos, às vezes, diferentes, mas todos eles dentro dos valores do Estado de Direito Democrático. Porque é esta a questão. Nós não temos alternativa à estruturação da nossa sociedade fora da pluralidade, fora do respeito à diferença, fora dos valores absolutamente normais, da pluralidade, de uma dialética contraditória que deve ser sempre na base do respeito ao outro, do respeito à diferença. E esta condição tem um outro problema. A inclusão não se torna um ato permanente de defesa. Ou faz parte do meu espaço, ou defende o mesmo que eu, ou então eu excluo. Então, este é um elemento educativo extraordinariamente negativo. E, portanto, volto à sua pergunta. O problema tem a ver com a falta de preparação das lideranças. E tivemos aqui alguns líderes mundiais que fizeram de alguns valores sua base de luta. Um Obama que não deixou de trazer ao continente a tentativa de dizer: não me interessam líderes fortes, interessam-me instituições fortes. É um elemento de debate extremamente importante. E Angola é um dos exemplos mais referenciados dos poderes excessivos que são acumulados, por exemplo, pela figura do Presidente da República. O Presidente da República, na Constituição, tem um excesso de poderes que faz com que interfira ou intervenha em tudo, onde praticamente tudo depende das nomeações, das vontades, podendo, inclusive, tomar iniciativas que não passem pela aprovação da Assembleia Nacional. Adquire dívidas em nome do Estado que não são aprovados na Assembleia e que depois não são fiscalizados na Assembleia. Isto é inacreditável. E quando nós pedimos reformas, e a UNITA tem-se batido permanentemente pela absoluta necessidade de uma revisão da Constituição, mas não uma revisãozinha como esta que foi feita, sem debate, sem diálogo, sem auscultação. Nós acabamos de ter sobre a mesa, em Angola, na Assembleia, uma proposta de revisão da Constituição, onde o Presidente da República é o proponente e não dialogou com ninguém. Não dialogou com os partidos, não dialogou com a sociedade, não dialogou com ninguém, não auscultou ninguém. Ora bem, voltemos à sua pergunta. A problemática, efetivamente, de termos, às vezes, a dificuldade de lideranças desajustadas aos desafios do momento. E esta é, quanto a nós, a realidade. E nós temos repetidamente partilhado: é preciso mais diálogo inclusivo. É absolutamente necessário. É assim que, por exemplo, o líder da UNITA, olhando para a dificuldade do diálogo interno, tomou a iniciativa de pedir uma audiência ao Presidente da República. Estou à espera, não devo pressionar por uma questão de respeito, quem conhece a agenda não sou eu, do Palácio, mas vamos continuar a insistir. Se não somos convidados, vamos propor nós próprios a iniciativa de escrevermos e fazermos perceber que oposição não é inimizade. Oposição é uma característica da democracia. Não existe democracia sem alternância. Este é o outro caso. A alternância significa que hoje estás tu a governar, amanhã posso estar eu a governar, na base do respeito, dos princípios, dos valores, do respeito à vida e da continuidade do Estado. Este é um outro problema enorme. Não é possível pensarmos fomentar desenvolvimento quando eu chego e mudo tudo, ou quando tu chegas e mudo tudo. Não. O Estado deve ter a continuidade absoluta. E, portanto, este é um elemento, mais uma vez, como digo, educativo, de preparação e de maturidade.
O Dr. Adalberto esteve aqui na diáspora durante tanto tempo, portanto, conhece muito bem a situação da diáspora africana pelo mundo fora e, de modo particular, na Europa. Ora, um dos temas muito caros ao atual Papa é a defesa intransigente aqui na Europa dos direitos dos migrantes. A impressão que nós temos a partir daqui é que os únicos que não se apresentam na defesa dos direitos dos migrantes, sobretudo oriundos do continente africano, é a própria União Africana. Quer dizer, a classe política africana parece longe da preocupação daquilo que são o sofrimento dos migrantes. Qual é a sua percepção sobre isso e porquê? Quando há problemas do género, nós realmente nunca vemos dirigentes políticos a assistir, a estar presente, a dizer alguma palavra, a tomar posições sobre isso. Porquê?
Olha, meu digníssimo jornalista, aquelas pessoas que pretendem justificar, às vezes, alguns destes elementos negativos, na jovem democracia, entre aspas, do continente africano, eu não sou dos que partilham esta leitura. Porque, de facto, há um conjunto de analistas, felizmente a diminuírem, que entenderam justificar, tiveram uma abordagem paternalista em relação às lideranças africanas, aos países recém-independentes em África, e explico bem esta visão paternalista, justificavam sempre os erros, na lógica de que não houve tempo ainda, é preciso sermos compreensivos, é preciso darmos outras oportunidades, porque, de facto, são jovens democracias e, portanto, esta visão paternalista trouxe muitos danos. Sou dos que acha que o mundo que vivemos, as tecnologias que estão ao acesso de hoje de toda a gente, permitem-nos abraçar a informação em tempo real. É verdade que no nosso continente existe um índice menor de acesso à internet, muito mais baixo do que nós gostaríamos, é verdade sim, mas ainda assim este não é um problema que atinge as nossas lideranças, que não têm falta de conhecimento, não têm falta de informação, e não há também esta questão da falta da inteligência ser desigual no norte em relação ao sul ou do leste em relação ao oeste, não. Temos um mundo em que, apesar da diferenciação, apesar dos povos totalmente distintos, a condição de homem, de sociedade, de inteligência, ela é partilhada, ela é idêntica. Então, eu volto aqui à questão da maturidade. É tudo uma questão educativa. E, de facto, a União Africana dá maus exemplos de si. Veja agora, eu só trago este pormenor aqui, aquilo que aconteceu, por exemplo, no Uganda, com umas eleições, onde depois a casa do líder da oposição é rodeada pelo exército, onde embaixadores são ameaçados para impedir a visita, onde a primeira-dama é brutalizada, mas eu não ouvi nenhuma declaração de protesto de nenhum país africano, eu não vi nenhuma tomada de posição de solidariedade para com a democracia, não é para com aquele partido que foi vítima, porque a democracia é um valor universal, independentemente, inclusive, de ser um meu adversário que seja vítima, eu devo solidarizar-me com ele, é um elemento que não existe, efetivamente, e é exatamente este posicionamento, este elemento dramático que depois leva a que a pobreza permaneça. E vemos os jovens a entrar em barcos, sem condições nenhumas, sujeitos a máfias autênticas que lhes cobram valores incríveis e muitas vezes lhes abandonam, mas eles preferem correr este risco para poderem procurar um mundo, entre aspas, mais desenvolvido, com atentados ilimitados à vida. Então, como é que se muda isto? Olhe, ganho de consciência.
Ngoja bujus bermeju ay, ngoja ansia na bujus.